Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Primeiro-Ministro, a Sra. Ministra. Trago-lhe 5 temas. Em primeiro, queria começar, relativamente à guerra entre o Hamas e Israel, começar, obviamente, por lamentar e perguntar-lhe se poderia informar o Parlamento de quantas pessoas com nacionalidade portuguesa, infelizmente, faleceram ou estão desaparecidas. Eu vi ontem, após o Conselho Europeu, a sua declaração de condenação do terrorismo, por um lado, e pedido de respeito pelo direito humanitário internacional, e nós estamos de acordo, e disse também que é fundamental assegurar a criação de corredores humanitários, que penso que também será consensual aqui no Parlamento. A grande questão é como, e eu pergunto-lhe como é que a Europa pensa tornar isso possível, tendo em conta que ainda ontem o rei da Jordânia e hoje o presidente do Egito davam a entender que não queriam aceitar nos seus países refugiados palestinianos e, por isso, com esta dificuldade, os países árabes vizinhos não quererem aceitar refugiados palestinianos, o que é que a Europa irá fazer? Segundo tema, Portugal recebeu ontem em Sines uma nova carga de gás natural liquefeito russo, a quarta carga deste ano, e é um dos países que mais importa GNL da Rússia e as importações portuguesas até aumentaram no primeiro semestre. Eu gostaria de saber se o Governo tem alguma explicação para este aumento, que, como sabemos, aumenta o financiamento ao regime russo. Terceiro tema, ainda sobre a energia, vimos esta semana um amigo comum entre o Sr. Primeiro-Ministro e o Chega, o Sr. Primeiro-Ministro Viktor Orbán, a reunir com Vladimir Putin, na China, relativamente à energia, e eu gostava de lhe perguntar se considera correto, não sei se teve a oportunidade de ouvir as declarações que foram preferidas, mas se considera correto este acordo de um líder europeu com um líder de um regime que está a atacar outro país europeu. Quarto tema no seguimento deste, este acordo ocorreu já agora na China no âmbito de um evento de celebração da iniciativa Belt and Road, de expansão da influência chinesa, a que Portugal, infelizmente, e nós temos alertado para isso, está há muitos anos cada vez mais sujeito, e parece que finalmente a Europa acordou para isso, para a necessidade da diversificação das cadeias de abastecimento, ao nível das baterias, dos chips, das matérias-primas, e lançou até a Comissão Europeia recentemente, penso que deve ter visto, uma investigação aos subsídios que o Estado chinês dá às empresas chinesas, neste caso nos carros elétricos, mas também noutros setores, que assim concorrem de forma artificial com as empresas europeias, e eu pergunto-lhe se concorda com esta investigação e se acha ou não que as empresas chinesas ou de outros países e as europeias devem concorrer sobre as mesmas regras do jogo. Porque tudo o que seja uma subsidiação, uma concorrência artificial, a Europa deve condenar e não deve pactuar com essa falsificação da concorrência. E, por último, um quinto tema, gostaria que nos explicasse um pouco esta sua ideia de um PRR permanente. O que é que seria isto? E se não considera que isto é quase um reconhecimento do PS de que Portugal vai continuar pobre em relação à média europeia, de que vai continuar a precisar de receber mais dinheiro da Europa do que aquilo que contribui. A nossa visão é totalmente a contrária. O que queremos é que Portugal se desenvolva, enriqueça e, no futuro, passa a depender cada vez menos, até não precisar, do dinheiro dos outros países. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Em segundo lugar, a dificuldade dos corredores humanitários sobre garantia das Nações Unidas, obviamente, são muito difíceis de ser estabelecidos e não me vou eu pôr a dizer como é que as Nações Unidas devem procurar organizar os corredores humanitários. Quanto à importação de gás, como sabe, as empresas portuguesas importam, no respeito por aquilo que são as decisões da União Europeia em matéria de bloqueio às importações. Relativamente às deslocações dos meus colegas europeus à Rússia, responde por si, à China, cada um responde por si. Nós devemos manter um diálogo com a generalidade dos países do mundo, designadamente também com a China. Depois não percebi bem a sua pergunta sobre se concorda ou não que a Comissão Europeia tenha pedido a abertura de um inquérito à subsidiação por parte da China de componentes automóveis e, em particular, de baterias. Claro que sim, mas qual é a dúvida sobre isso? Nem percebo a sua pergunta. Relativamente ao PRR permanente, eu sei que a Iniciativa Liberal entende que Portugal devia prescindir da utilização de fundos comunitários, nisso distancia-se do PSD, que acha que devíamos até ter utilizado mais verbas de comunitárias para poder prosseguir o seu investimento. Aquilo que eu digo é que, no quadro daquilo que é o alargamento previsível da União Europeia, vai ser necessário uma reestruturação muito profunda da arquitetura orçamental e que, seguramente, isso implicará que Portugal se prepare para um novo tipo de fundo. Ao contrário do que Vossa Excelência pensa, o PRR não obedece a critérios de coesão, é um programa que é acessível a todos os 27 países da União Europeia. A chave de distribuição assentou no impacto da crise do Covid e é por isso que países muito mais desenvolvidos como Portugal, como é o caso da Itália ou da Espanha, têm um PRR muitíssimo superior. Se não sabe, é melhor estudar primeiro. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora ao tempo reservado ao Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Sra. Ministra. Este debate preparatório do Conselho Europeu foi agendado por causa da reunião marcada para a próxima semana com uma ordem de trabalhos que inclui temas como a revisão do quadro financeiro plurianual, o orçamento da União Europeia ou a economia. E para um país como Portugal, esse debate da revisão do orçamento da União Europeia é de uma importância evidente, havendo questões que são incontornáveis nas opções políticas que estão colocadas. Qual é a perspectiva? É o reforço da coesão, questão crucial para o nosso país, em que ficámos a perder neste quadro? Sabemos que não é, Sr. Primeiro-Ministro. A perspectiva é de um orçamento reforçado, baseado no rendimento nacional bruto dos Estados, com opções de investimento dirigidas às reais necessidades dos povos. A opção é responder aos problemas da inflação, do aumento das taxas de juros, aos sacrifícios dos trabalhadores para que alguns possam lucrar milhões, ou é financiar ainda mais, a partir do orçamento, em nome de uma soberania europeia, assim chamada, determinadas áreas industriais que, afinal, correspondem, outra vez, a gigantes do poder económico e às grandes potências da União Europeia, com o STEP e outros, ou é alimentar a deriva militarista dirigindo recursos substanciais para o armamento e a guerra que tanta falta fazem ao desenvolvimento? E sobre a Palestina e o Médio Oriente, o Sr. Primeiro-Ministro falou aqui neste debate em cessar fogo, em diplomacia, em solução política, mas a posição comum que o governo português subscreveu entre o Conselho Europeu, nada diz sobre isso. Temos aqui esse documento e essas palavras que o senhor aqui trouxe estão ausentes do documento que o senhor assinou. Pelo contrário, foi uma posição de seguidismo e cumplicidade para com a chocante atuação de Ursula von der Leyen, que certamente tem a concordância da extrema-direita, perante os crimes de guerra que continuam a ser praticados pelo Estado de Israel. O senhor Primeiro-Ministro volta a falar em solução de dois Estados, quando essa solução tem sido sistematicamente ignorada pelo Governo e pela União Europeia, rejeitada, quando nem sequer alguma vez reconheceram o Estado da Palestina até hoje. E o ínfimo apoio à autoridade palestiniana contrasta com os milhares de milhões de euros de financiamentos da União Europeia, até mesmo à construção de colonatos ilegais e ao complexo militar do Estado de Israel. Sr. Primeiro-Ministro, a pergunta é, considera o Sr. Primeiro-Ministro, considera o Governo, que é com as políticas que têm sido seguidas até agora na União Europeia que se está a dar um contributo sério para a paz no Médio Oriente? Considera que pode haver paz sem o fim da ocupação, da negação dos direitos ao povo palestiniano, da violação do direito internacional? E tudo vai continuar do ponto de vista político e diplomático e dos votos pios que de Bruxelas saem, como até agora tem sucedido, enquanto as bombas continuam a cair em Gaza. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Relativamente ao reforço à revisão do intercalar do quadro financeiro plurianual, a base de trabalho da Comissão parece-nos bastante aceitável. Há uma dimensões técnicas que têm a ver com o pagamento das taxas de juros do empréstimo contraído da União Europeia para financiar os PRR dos vários países e têm dimensões políticas. Nesta dimensão política, há uma área que é consensual em toda a União Europeia, que tem a ver com a estabilização e a criação de um quadro previsível de financiamento à Ucrânia, na luta que a Ucrânia trava para a sua sobrevivência e a sua afirmação como um país livre, democrático e independente. Segundo lugar, nós entendemos que há duas prioridades que nos parecem muito importantes. Uma, o reforço do Fundo de Solidariedade, visto que todos os países da União Europeia, nós desde logo, estamos cada vez mais expostos àquilo que é o impacto das alterações climáticas e às suas consequências. E, por outro lado, o reforço também e a criação do mecanismo do instrumento STEP, que é absolutamente fundamental para financiar aquilo que é o esforço de reindustrialização verde no conjunto da Europa e também em Portugal. Finalmente, e relativamente ao Médio Oriente, Sr. Deputado, há uma coisa que eu quero deixar claro. Para nós, Israel não é inimigo. Não vamos tratar Israel como inimigo. E aquilo que, neste momento, está em cima da mesa é muito simples. Primeiro, condenação inequívoca da ação terrorista do Hamas, que é uma organização terrorista, antidemocrática, que oprime o povo palestiniano e que desencadeou um ataque bárbaro contra Israel. Ponto 1. Ponto 2. Ponto 2. O dever que o Hamas tem de incondicionalmente libertar todos os reféns que tem em seu poder. Terceiro lugar, reconhecer que Israel tem o direito à sua defesa militar, quer para reprimir o ataque, quer para destruir militarmente o Hamas. Quarto lugar, esse direito de Israel tem que se cumprir no estrito respeito do direito internacional, do direito humanitário, e dizemos com toda a clareza, o bloqueio que está neste momento imposto à faixa de Gaza não cumpre o direito humanitário. Cortar a eletricidade, cortar a água, cortar o acesso a bens essenciais não cumpre o direito humanitário. Não haver um cessar-fogo impede qualquer apoio humanitário eficaz. E, portanto, é necessário parar esse ataque, focar no ataque militar, de forma a garantir o apoio humanitário à população da Palestina. E sim, e apoiamos o facto da Comissão Europeia ter decidido triplicar o apoio humanitário à Palestina contra aquilo, e estávamos contra, que foi ameaçado pelo Sr. Comissário Varelli, que era o corte do apoio humanitário aos palestinianos. Portanto, é essa a nossa posição, e é a posição, porventura, por outras palavras, está expresso no documento comum que assinámos todos no domingo passado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Sr. Primeiro-Ministro. Uma primeira questão relativamente ao próximo Conselho Europeu tem a ver, e o Sr. Primeiro-Ministro referiu, com as regras, as novas regras de governação económica da União Europeia. A verdade é que nós sabemos que estas regras continuam a limitar os rácios de dívida pública, continuam a limitar o déficit de forma arbitrária, na verdade, muitas vezes sem qualquer justificação económica, especialmente para quem está nos países a decidir as políticas económicas e, portanto, a preocupação que temos com mais este debate, porque ele não é de agora, tem vindo a ser feito ao longo dos últimos anos, é que nós continuamos a ter o mesmo problema, em particular enquanto país mais periférico, enquanto país que tem, apesar de tudo, uma economia mais pequena relativamente a quem toma as grandes decisões do ponto de vista da governação económica da União Europeia. É que os serviços públicos continuam a ser o alvo da consequência da política de governação económica da União Europeia. Nós sabemos que em Portugal estamos a atravessar um momento particularmente difícil e, portanto, gostávamos de perceber se, de facto, estas alterações às regras da governação económica vão finalmente retirar estes grilhões que têm existido.